agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Hoje está sendo lançada em todas as plataformas digitais, em todas as mídias, na verdade, a Canção da Mãe Terra, em honra ao povo Puri da Mantiqueira, um trabalho da indígena Aline Rochedo Pachamama, do povo Puri da Mantiqueira. E é um trabalho em conjunto com uma das mais belas intérpretes de um dos grupos musicais que marcaram o rock brasileiro. Estou falando do grupo Metrô. Estou falando da Virginie. Virginie, que honra poder estar com você novamente aqui no De Papo pro Ar. Seja bem-vinda, muito obrigado por você estar conosco num novo trabalho que está sendo lançado hoje. E é um trabalho ultrapassa a sensação artística, né, Virginie? É um trabalho de pura conscientização e de encontro com uma nação, não é isso?
Um prazer, um grande prazer estar com vocês, pelo menos pelas ondas, falando aqui de Saint-Orens-de-Gameville, na França, onde eu moro. Muito feliz, realmente, com o lançamento da nossa canção, Abiaï Djalá, com minha parceira, querida Tissaté, Aline Rochedo Pachamama, minha irmã, do povo Puri, aí da Serra da Mantiqueira, uma região maravilhosa. Eu estou muito, muito feliz mesmo que essa canção que a Aline me deu a honra de fazer em parceria e escrevendo a letra na língua do povo Puri esteja sendo lançada no Dia da Língua Nacional e uma língua de um povo originário brasileiro. Eu acho que fica perfeito para um dia como hoje. Estou muito, muito feliz. Muito obrigada por me receber, por nos receber.
Estamos também com Aline Rochedo Pachamama, do povo Puri da Mantiqueira, e ela está lá na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Aline, um prazer imenso tê-la conosco aqui no De Papo pro Ar.
Saudações a Beijala, Tissaté, saudações a todas e todos que nos escutam nessa generosidade do aprendizado da escuta. Eu sou Aline Rochedo Pachamama, sou do povo Puri da Mantiqueira e vibro daqui, hoje feliz com o lançamento da nossa canção Abeijala. Abeijala, que significa terra que pulsa, terra em florescimento, o nome do povo Kuna, dado a este continente antes da colonização a que chegar. Então, antes da colonização, já havia um nome ao nosso continente. Esses povos que habitam este continente igualmente já tinham seus nomes, suas culturas, sua diversidade. E é essa voz da Mãe Terra, Pachamama, Yanxô, Abeijala, que nós trazemos com a nossa canção. E minha gratidão a todas que estão conosco nesse momento de grande importância para o povo Puri da Mantiqueira, como também para os povos originários deste país.
Uma honra, Aline, poder receber esse belo trabalho que, ao lado da Virginie, vocês conseguiram trazer e evidenciar uma verdade de um povo esquecido, que é o povo Puri da Mantiqueira. A memória desse povo nesta bela canção, Abiá e Ala. Tenho certeza que depois você vai me explicar a pronúncia correta dessa música. Aline, você é uma pesquisadora, uma historiadora dessas memórias, né, do povo Puri, da memória indígena. Conta pra gente como foi você trazer essa verdade nesta sensibilidade tamanha que foi transformar a realidade desse povo, trazer para conhecimento desta geração a existência desse povo originário. Conta para a gente como foi esse trabalho e como foi a construção desta canção que está sendo lançada hoje.
Nós aqui, Tissatê, na Mantiqueira, a Mantiqueira, que é uma das serras mais antigas do mundo, que é o lugar, território, corpo, alma e espírito do povo Puri, essa mãe terra, essa mãe que acolhe, que tem o nome de Amana Tiquira, vinda do tronco Tupi, se fosse na língua Puri, seu nome seria Anxô. E eu ouso dizer que o coração da Mantiqueira é em Anxô, mãe terra, na nossa língua. Talvez a palavra mais apropriada não seja esquecimento. O nosso povo, ele é ainda silenciado. Há uma intenção clara de silenciar e fazer-se esquecer os povos originários desta terra. Nos colocar no tempo pretérito como se nós fizéssemos parte apenas de um passado, de uma pré-história, retirar todo o nosso protagonismo enquanto pessoas que fazem parte dessa sociedade. E o que eu tenho tentado fazer é, como as abelhinhas já tá aí, é trabalhar numa perspectiva coletiva. É o que seria da minha pessoa se não fosse minha mãe ter a coragem de dizer que ela tem origem indígena. E o que seria também se eu me contentasse apenas com essa informação e não buscasse essas raízes que hoje me alimentam? Quisera que todo brasileiro pudesse trazer a sua avó, que é sempre sinalizada, geralmente sinalizada, como a avó pega no laço, para a sua história atual, seu tempo presente. Então, esse abraçar, esse se deixar acolher pelas vozes ancestrais é um caminho de todos os dias, é uma gratidão de todos os dias. E o que eu venho tentando fazer como ser é aprender a ouvir. Aprender a ouvir mais as minhas antepassadas, a minha família, aprender a ouvir e trazer essa história que é impedida de fazer parte da história oficial para a história oficial com a minha formação, que é uma formação igualmente para a coletividade. Eu acredito que tanto para os meus parentes originários e para mim, as nossas histórias no ingresso e de uma permanência, principalmente numa universidade, ele é cheio de muitos conflitos, de muitos desafios. Então, concluir uma universidade de história, fazer um mestrado, um doutorado, quer dizer que esses diplomas socialmente aceitos para que se vale de uma fala, eles para mim só representam que eu posso trazer a fala da minha mãe e honrá-la muito mais até do que a minha, com esses diplomas todos que a sociedade impõe. A fala de uma anciã, a fala de uma pessoa da terra. Então, antes de ser historiadora, eu sou uma pessoa da terra, uma pessoa que está aprendendo com a mãe terra, com a floresta. E aprendendo também a ver com lucidez as nossas histórias que ainda são colonizadas, a nossa escola que ainda é colonizada. Então, a gente vibra e sonha que essa região da Mantiqueira honre seu povo originário, que todas as regiões brasileiras procurem entender e saber qual o povo que está mais próximo de si, das escolas, trazer esse povo para a escola, trazer esse povo para a universidade, não entender esse originário como apenas fonte de pesquisa, objeto de pesquisa fóssil. Esse originário, ele é a própria memória viva. Então, quando a gente canta Abya e Jala, voz da terra é escutar, o Xô, Puri, Nhana, Amado, fala essas palavras, eu vibro, porque historicamente meu povo foi impedido de estar em coletividade. Nós estamos aí no projeto Inhanxô justamente para trazer um espaço físico de aprendizado multiétnico e de memória, porque historicamente nós fomos impedidos de estarmos juntos, tivemos que caminhar e nos deslocar em pequenos clãs para nos mantermos vivos. Se isso não fosse feito, certamente meu povo realmente estaria como muitos gostariam que estivesse, extinto, mas nós levantamos a mão dizendo: nós estamos vivos. Então, esse trabalho não é de uma pessoa apenas, ele é trabalho coletivo. Nós somos a abelha Jataí, esse povo puri é a abelha Jataí. Eu honro os meus parentes, os meus tsatê, igualmente de outros povos, e digo que a importância do aprendizado da escuta para essa sociedade que se nega a ouvir muitas vezes o óbvio. É muito mais interessante se conformar que aqui chegou um colonizador e aí iniciou uma cidade, foram construídas algumas casas, do que entender que esse território já haviam pessoas que aqui viviam, que produziam cultura, que tinham o seu idioma e que mantinham viva essa mãe terra, essa floresta, esse pedaço da Mata Atlântica, essa Amazônia, que seja, porque aonde tem povo originário é onde ainda há a preservação ambiental, a preservação da nossa mãe terra. E a composição dessa música, ela foi sonhada. Quando Virginie me fez o convite, eu fiquei insegura porque as palavras do nosso idioma, por ser um idioma que não, nós não temos a proficiência, nós temos registro de poucas palavras. Então, essas palavras que foram registradas, elas para mim são como sementes, né? Sementes da araucária, o pinhão, que elas estão ali, elas podem germinar e fazer crescer talvez até outras. Mas isso acontece quando nós estamos em coletividade, estamos juntos, estamos sonhando com a terra, assim como eu ouvi do meu parente querido Ailton Krenak. Então essa construção, ela foi sentida, ela foi sonhada, a letra veio num sonho, eu estava insegura, como mencionei, em fazer uma letra originária para uma não indígena cantar, e por isso eu disse a Virginia: eu preciso cantar junto, ela não pode ser vinculada sem a minha voz, sem a minha presença, porque ela é uma manifestação da nossa ancestralidade, da nossa mãe terra. As vozes de todos os não humanos que aqui também habitam está presente nessa canção. Então, ela é uma canção forte. Ela vem com a brisa doce, suave, mas também vem como o trovão que chega à terra e de germina em sementes. Ela tem esses momentos e por isso ela é tão importante e tão sagrada.
Esse encontro que você teve com a Aline Virginie realmente foi muito importante. Você, que é uma militante também em várias questões, e principalmente também nesta questão indígena, foi muito importante esse encontro e você abraçar essa questão de realmente fazer com que todo o mundo tenha consciência desta existência, da importância, na verdade, do povo indígena. A gente jamais pode falar de uma nação indígena no pretérito, não é?
Sim, conhecer a Aline é muito, muito importante, e eu fico muito feliz, me sinto muito honrada e de alguma maneira um pouco aliviada de poder estar contribuindo de alguma maneira para que a Aline, a voz do seu povo e dos povos originários, de uma maneira geral, possa chegar cada vez mais longe. O que é legal é que, por exemplo, é muito lindo de ver que quando a gente colocou a Bia Ejala na plataforma Bandcamp, a plataforma Bandcamp colocou em primeira mão, assim, em primeira vista, como um lançamento importante, essa canção pelo intuito dela, pela definição dela e pela razão de ser dela, e foi super bem acolhida. E tivemos contribuições vindas do mundo todo, gente comprando a canção e contribuindo no projeto Inhão Oxó, ao redor do mundo. Isso é muito importante e fico feliz de poder estar contribuindo de alguma maneira com isso, porque há muitos embaixadores e embaixadrizes dos po próprios povos originários que fazem esse trabalho de uma maneira maravilhosa, extraordinária e que são conhecidos ao mundo inteiro, né? Isso é muito, muito importante saber que o mundo está ligado na causa indígena brasileira e fica aí o convite para que os brasileiros e brasileiras também se aproximem mais da causa dos nossos irmãos e irmãs. E conheçam a diversidade maravilhosa dos povos originários do Brasil.
Bom, daqui a pouquinho você vai poder curtir esse belo trabalho, uma canção que traz aí palavras do povo Puri, além da memória desse povo em seu território, corpo e espírito, a Serra da Mantiqueira. E por falar nisso, essa região abrange aí os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e exatamente neste local foram captadas as imagens que fazem parte do clipe que está sendo lançado hoje também, além da música. E um detalhe, foi um trabalho em conjunto, um trabalho riquíssimo por mãos indígenas. As imagens que você vai acompanhar aí nos agregadores de streaming, você vai a conhecer toda essa região através da lente do cineasta indígena Alberto Álvares. Ele é do povo Guarani Yandewa, nascido na aldeia Porto Lindo, em Mato Grosso do Sul. Aline, conta pra gente como foi esse encontro com o Alberto, ele que tem um trabalho riquíssimo no resgate da memória indígena, com trabalhos maravilhosos aí, realmente mantendo viva a memória e a importância do povo indígena, né? Conta pra gente como foi esse trabalho. Você fala que é um trabalho de abelhas, não é isso, Aline? Porque você não coordenou nada, foi um trabalho em conjunto. Conta pra gente isso, Aline, por favor.
Yandê Carúdio, saudação que eu aprendi com meu querido parente Alberto Guarani. Alberto Guarani é uma pessoa muito querida, muito sensível, é professor também do idioma Guarani, é cineasta. E é uma pessoa tão humilde, tão querida, tão generosa. Eu fiquei extremamente feliz ele ter aceito participar e ser ele a captar toda a sensibilidade, força e vida dessa Mantiqueira. Já venho acompanhando o trabalho, nós já fizemos alguns trabalhos juntos anteriormente, né, com o espaço cultural do Museu do Índio no Rio de Janeiro. Nós já realizamos alguns trabalhos no setor de educação e cultura, e eu sou uma admiradora das produções vivas, né, do Alberto Guarani, que trabalha com a questão da memória do povo dele, né, com a questão do sonho. Um documentário lindo que ele explica como que o nome das crianças é escolhido, né, na cultura Guarani, na cosmovisão Guarani. Então, ele estar aqui foi muito forte, principalmente porque ele foi ao território em Yanxô comigo. Nós nos reunimos lá, fizemos um rezo, né, um canto. Alberto cantou no Guarani, eu cantei na língua Puri. E eu acho que ali a gente já fez uma semeadura forte, né, no território, que ainda estamos num processo de legitimação, né? Nós recebemos um espaço pelo Parque Estadual da Pedra Cilada e isso ainda não foi confirmado, de certa forma. E a canção, ela vem também para pressionar, né, a esfera pública, de ser uma reparação também da sociedade, não ser uma reparação só dos puri para si próprios, mas a sociedade é que precisa nos reparar. Então, foi muito feliz esses dias. Nós ficamos 2 dias caminhando aos lugares sagrados, né, do povo puri aqui na Mantiqueira, em que eu pude orientar esse meu tissatê nos lugares que eu entendi que teriam mais força, para a filmagem, né, como a Serra Mãe das Águas, isso precisava estar em evidência, os animais, os não humanos todos que são parte do nosso cotidiano, os nossos animais sagrados, que aí também foram cedidos por outros companheiros aqui da região, né, no a imagem das Ponãs, que foi cedido pelo projeto Morro do Elefante aqui. É incrível que eu fiquei tão feliz de ter o Maru e de ter o Maru, que é o gavião terra, né, o nosso animal sagrado, a Ponã, que é a onça. E eu sempre vou a uma árvore aqui que tem a marca da onça fazer também a minha reverência a essa mãe terra, que se apresenta de várias formas, em várias mães, e também as mães não humanas, né, na esfera dos animais. Então, precisava de uma pessoa que tivesse também essa disposição. Em 2 dias, nós percorremos espaços muito longínquos, porque se fala do coração da Mantiqueira, mas de um lado, nós fomos a Minas, nós voltamos para o Rio. Nós descemos a serra, nós subimos, nós fomos nos pontos mais altos, né? A primeira imagem do clipe, nós estamos na chegada de uma grande mãe lua vermelha, que algumas pessoas até podem confundir com o sol, porque ela está linda, exuberante, abençoando a nossa investida ali, né? De compor aquela canção com todo o som, toda a generosidade da Mãe Terra para conosco. Então, no meu coração, há uma grande gratidão ao Alberto, dele ter aceito e ter conseguido trazer essa mãe tiqueira viva, essa Abya Jala que pulsa, essa Inhão Uxô que bate forte nessa terra com seu coração sagrado. E que bom que foram os originários a contemplar esse trabalho, porque há também um grande preconceito em relação aos trabalhos que são feitos por nós. Eu, com uma editora formada por mulheres indígenas e produzindo livros bilíngues, sei bem como é desafiador, dentro numa sociedade que enxerga o originário apenas e ainda como selvagem, né? Embora eu precise ser selvagem do que muito homem civilizado, essa palavra ela não me agrada. Mas nós originários escrevemos, filmamos, editamos, somos artistas, somos médicos. Isso também é importante se falar. Nós, a nossa medicina que sustenta ainda as terras desse país. É o nosso olhar cuidadoso que cuida e que afaga os filhos dessa nação, que ainda não entenderam que são filhos de uma mulher indígena, de uma mulher originária. Então, eu acho que tudo isso está expresso nessa canção e nessas imagens de muitas formas, com muitas cores e com muita afetividade.
Virginie, você que é cantora, compositora, atriz franco-brasileira, você nasceu aqui em São Paulo e você realmente se doa a todos os trabalhos que você se compromete em realizar, doando toda a sua dedicação. Você entra realmente de corpo e alma. E nesse trabalho que vamos conhecer daqui a pouquinho, juntamente com a Aline, você se entregou de corpo e alma. Como foi essa preparação? Como foi esse trabalho à distância, porque você está na França? Como foi, toda a produção desse trabalho? Foi um desafio para você?
Ô, Sidu, você tem razão. Eu estou aqui longe em Santorin, mas estou de coração muito ligado no Brasil, né? E quando essa melodia me veio, logo pensei que a sua razão de ser seria de existir para contribuir de alguma maneira com a causa indígena, porque. Nossa, é muito duro ver o que os destratos, os maus tratos, as violências que são feitas aos nossos irmãos e irmãs. E, enfim, eu procurei um meio de conseguir fazer isso. Minha querida irmã Tsate, Aline Rocher do Pachamama, escreveu uma letra maravilhosa. Maravilhosa, tão conectada na língua do povo dela, na língua do povo puri em português, com mensagens curtas, poéticas e muito verdadeiras, que traduzem tanta coisa, levam tanta ancestralidade, tanta mensagem importante, ao mesmo tempo. A gente também pensou em colocar, em convidar na canção atores da região da Serra da Mantiqueira, né? Na hora de fazer a produção final da canção, o Rubem Jacobina, que nos ajudou a fazer a finalização da produção, incluiu dentro da canção o Maru, né, que é o gavião sagrado do povo puri que mora na Mantiqueira. Então a gente ouve o Maru, a gente ouve as águas, a Aline gravou a voz dela numa noite de lua cheia, com um cerimonial muito importante. Enfim, toda essa música ela está sendo criada com esse respeito. E esse vínculo com a Mãe Terra, com a natureza. E até a data do lançamento na plataforma Bandcamp foi uma data especial, e essa data de hoje também é uma data especial, não é escolhida por acaso. Né, o Dia da Língua Nacional, o Dia do Meio Ambiente também. Então, é uma canção muito cuidada, eu acho que ela é delicada, ela é otimista, ela é um carinho e ela é um convite para que as pessoas conheçam e se aproximem, né, dos povos originários, conheçam tanto a língua quanto a diversidade e os valores que são defendidos por nossos irmãos e irmãs.
Aline, foram 2 dias de trabalho de captação de imagens para o clipe. Agora, explica pra gente como foi o seu contato com a Virginie. Como você conheceu a Virginie e como você a convidou para essa produção de Abiá e Ala. Conta pra gente como foi esse encontro. E como foi essa produção? A produção foi inteiramente online, né? Porque a Virginie está na França, não é isso?
Não há limites quando as pessoas são recíprocas, não há linha divisória geográfica ou qualquer oceano que possa afastar aquilo que está próximo na alma, né? Então, a história com a Virginia, na verdade, eu a procurei há algum tempo por conta do meu trabalho de doutorado, né? Que é uma história bem curiosa, que dá até outro encontro, de tão longo que é e profundo também. Eu gostaria de ter feito um trabalho voltado para as músicas originárias, né? Para registros de partituras de músicas e também analisando como aquelas músicas, talvez registradas por viajantes no início do século XVI, XVII, como elas estariam hoje, né, no entorno desses povos, né, na cultura desses povos. Mas era um projeto talvez ousado, porque eu já trabalhava com a perspectiva da história do tempo presente, com a questão das narrativas, e eu não conseguia entrar nas universidades com esse projeto. E na época, meu pai fez a passagem E por influência também da minha irmã, eu comecei a ouvir muito rock, né? Uma música que me libertava. Eu tinha uma sensação de ruptura, né, com os momentos difíceis que nós estávamos passando, né? Eu, a minha mãe e minha irmã, porque a nossa história, minha mãe é de Minas Gerais, nós fomos para o Rio, para ela se casou, e meu pai, ele falece e acabamos ficando nós ali. E o rock era isso. E eu não consegui entrar na universidade, eu digo que eu enganei a universidade, era para eu ter entrado feito um pouco um pouco de bagunça, transgredir algumas questões e continuo transgredindo algumas questões, no bom sentido, porque é isso que Paulo Freire espera de uma educação, em que a gente não se conforme com aquilo que está lá colocado, ainda mais colocado por uma colonização que começa no século XVI e vem se estendendo com outras roupagens até os dias atuais. Então, uma pessoa de origem indígena, originária, trabalhar com uma questão da música, do rock, era um absurdo, né? Era um absurdo por eu ser mulher e um absurdo maior por eu ser originária, sendo que eu não consegui entrar nessa mesma universidade que depois me condena com matemática do meu povo ou de povos parentes. E eu comecei a trabalhar com a questão da música, né? O rock como uma música geracional de ruptura, como uma música de juventudes, uma música que trazia uma transição também do período, de ditaduras no Brasil, período democrático e um período de transição, né, da própria esfera política relacionada com a pessoa em si, né, a juventude ali também no seu momento de transição da adolescência para a juventude, fase adulta. E no doutorado tentei novamente mudar a temática, eu não consegui. Queria voltar à música originária, até trabalhar pensando em trabalhar o rock mexicano, que me encantou, porque é um rock voltado para as raízes ancestrais, né? Alguns grupos. E não conseguia, gente, passar essas universidades. Então eu voltei para a história da música, mas com as mulheres. E disse toda a minha dissertação de mestrado com a tese. Na dissertação, eu trabalhei com as bandas formadas por homens, né, as mais conhecidas da década de 80, e na tese, eu disse tudo e disse que o rock tinha conseguido espaço nesse país pela voz da mulher. Isso realmente é indicado nessa tese, porque eu não tenho pretensão de comprovar nada. A história é para ser escrita com lucidez. A minha intenção é essa. A minha intenção do trabalho é trazer a história das mulheres a partir da música. E, paralelamente, eu fiz trabalhos com povos originários, com a mesma temática da minha tese. E a Virgínia foi uma das primeiras pessoas que eu procurei para oralidade, né? A tese traz aí narrativas de várias mulheres, e a Virginie, ela aceitou de muita generosidade, e foi uma das, quer dizer, foi a única que, na verdade, continuou me acompanhando, né? Eu dialoguei com a Márcia Bucão, dialoguei com as meninas da Mercenária, com Sempre Livre, com Afrodite Se Quiser, com as meninas, a Flávia Cavaca também, de vez em quando vai, curte alguma coisa que eu compartilho. E são mulheres que têm uma história fortíssima e que, igualmente como as mulheres originárias, não tinham espaço na história, né? No caso, as mulheres originárias na história, com H, história oficial, e as mulheres artistas da música, do rock, né, em específico, não tinham a sua entrada na história da música, tampouco na história do rock. E foi essa tese que eu fiz junto com o livro Guerreiras, que é outra história, mas a Virginie começou a me acompanhar, e eu acredito que um ano depois de eu ter, um pouco depois de eu ter defendido E a gente continuou conversando, ela vendo lá os meus movimentos, os projetos da Pachamama Editora. A Pachamama trabalha com literatura bilíngue do povo de mulheres originárias e mulheres pretas, enfim. E ela me convidou, ela queria muito uma canção indígena e eu demorei muito para aceitar, por conta de várias situações, porque o nosso saber já é. A gente fica com um pouco de receio, e isso historicamente é explicado. O nosso saber, nossa cultura, nossa música é apropriada pelo outro ainda. Nós ainda somos objeto de pesquisa para muita gente. E se nós levantamos dizendo, opa, nós não somos objeto de pesquisa, nós somos seres do tempo presente, pessoas, cidadãs desse país, isso gera um desconforto, sabe? Ainda há isso. Então eu estava preocupada, porque me conhecendo, eu sabia que eu não ia permitir que a música tomasse um rumo que não fosse para ela tomar. Que é uma canção, eu sonho com as canções, eu já tenho algumas músicas que eu sonho e que são cantadas em momentos de encontro com os parentes, com as tissatê mulheres. São músicas para cura, são músicas para lucidez. Então elas precisam estar fora desse contexto capitalista que hoje tudo se apropria e se vende, como se as coisas pudessem, as coisas mais importantes não são vendidas em lugar algum. Então eu demorei, eu esperei o meu amadurecimento enquanto também mulher originária e a questão da língua, que para mim é bem complexa, nós não temos a proficiência na língua puri. Nós temos conhecimento de palavras registradas, essas palavras são para nós espaços de memória e identificação, mas não há nenhum ancião que tenha proficiência na língua, e as gerações posteriores tampouco, mas a gente pode usar essas palavras como semeadura e tê-las como um espaço em que nos identifique. E a ideia foi essa, né? Quando trouxe essas palavras, essa canção sonhada, porque ela foi sonhada, né? O refrão eu havia sonhado que estava com justamente com as minhas parentas da Colômbia que me ensinaram essa palavra, né? A pronúncia dela, Abejala. E ela é um coletivo tão bonito, porque ela é Abejala, né? Que é o nome do nosso continente. Ela é Pachamama. Ela é Inhanxô, porque ela fala do projeto Inhanxô, que é o coração da Mantiqueira, e ela é a Mantiqueira, a Manatiquira, a serra mãe das águas. Então ela tem várias faces dessa mãe terra, dessa mãe que acolhe generosamente, e que nós, seres humanos, ainda somos tão perversos como ela, assim como somos com a história originária desse país. Então, essa é um convite, né? Essa música é um convite para que nós aprendamos novamente a ouvir a nossa essência, que é a terra. Então, foi esse processo de sonhos e de superações e a gratidão que ela está aí como um rio. Percorrendo toda essa canção, é a gratidão que irriga, porque pela gratidão que nós estamos acreditando que esse projeto vai acontecer, que nós vamos ter um espaço aqui para nos reunir, para cantar, para sentir a terra com os pés, para que as crianças entendam que não precisa se comprar para preservar, que as crianças nos acolham também, como todos os não humanos aqui, e a gente aprenda aí com a Jataí.
Quero agradecer muito a sua presença, Virginie, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Já estou sabendo que vem novidades aí dentro de instantes, né? Logo, logo saberemos aí novidades boas. E, por favor, o seu espaço está aberto aqui na Rádio USP, aqui no De Papo Pro Ar, para a gente falar dessas novidades. Então, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de registrar, algo que a gente não falou aqui, Virginie? Muito obrigado de coração por você estar aqui com a gente, viu?
Muito obrigada mais uma vez, Cido. Muito obrigada a toda a equipe de Papo pro Ar. Um beijão, Aline. Sempre bom estar com você. Bom, eu vou, como mensagem final, vou convidar vocês a seguirem a Aline e eu mesma nas nossas plataformas, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, para poder estar ligado e saber o que vai acontecer. Tem muitos lançamentos que vão chegar, mas hoje o dia dessa canção que a gente fez realmente com muito amor, muito carinho, muito respeito. Então, eu espero que vocês gostem, compartilhem com os amigos essa novidade, compartilhem essa música, mandem ela para os seus amigos, que eles tenham a chance de ouvi-la também e se curtirem, colocarem na sua playlist. Lembrando que ela também está na plataforma Bandcamp, ela pode ser adquirida pelo valor de 2 euros, que dá mais ou menos 10, 14, entre 10 e 14 reais, e todos os benefícios vão para a construção desse espaço de memória do povo puri e pluriétnico do Inhanguxô, ali na Serra da Mantiqueira, tá bom? Gente, um prazer estar cantando para vocês de novo, sempre ligada, coração ligado, e tudo pode mudar, nós juntos, fazendo as coisas para um mundo melhor. Falou? Um grande, grande beijo e até breve.
Aline, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui com a gente no De Papo pro Ar, na Rádio USP. Muito obrigado. E muito obrigado por você abrir os nossos olhos e mostrar toda a importância do povo originário, do povo puri da Mantiqueira. Muito obrigado por esse trabalho e por essa dedicação que você tem à memória dos seus ancestrais, à memória do seu povo, e realmente mostrar para todos nós que o povo indígena, a nação indígena, não pode ser tratada como no pretérito. Ela existe, tem toda uma geração que mantém viva todas as tradições, e o melhor, mantém viva a natureza deste planeta Terra. Então, nós precisamos sim nos conscientizar e ajudar vocês nessa luta. A nossa parte é realmente ajudar na divulgação e na conscientização das pessoas que a nação indígena é uma nação forte, rica e única. Única porque, como vocês mesmos falam, todos nós somos um só povo. Então, nosso respeito, nossa admiração, e conte com a gente sempre, viu, Aline? Muito obrigado por você estar com a gente e parabéns pelo seu trabalho. E, por favor, deixe suas redes sociais, como as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho e o trabalho de toda a divulgação indígena.
Muito agradecida, Miguti Karanjobeats, até gratidão infinita, como daqui da Mantiqueira a gente vê a Via Láctea e vê que ela acontece porque todas as estrelas estão reunidas ali. Então, a nossa coletividade é essa. Eu peço que vocês que me escutam, a gratidão a Tissaté Virgini, presente, pulsante, que vocês acompanhem o nosso legado. Estar com o povo originário é uma reparação que todo brasileiro precisa fazer para se entender como pertencente também desta terra. Se a nossa honra aos originários já fosse realizada, muitas das questões que a gente vive hoje já seriam sanadas. A nossa total falta de perspectiva do que é democracia, o nosso egoísmo diário de todos os dias, isso ia ser amenizado e curado, porque o povo originário é o povo do coletivo, é o povo do canto, é o povo do pé na terra. Então, eu espero que vocês me acompanhem nas redes, né, o Pachamama Editora, www.pachamamaeditora.com.br. No Instagram, Pachamama Editora, você vai escrever Pachamama, mas o pronúncia é Pachamama. E Aline Rochedo Pachamama também. Eu sempre procuro dar atenção a todas as pessoas que me pedem um recadinho, que vem com uma questão em relação à sua ancestralidade. Então, serei feliz em saber que desse encontro outros acontecerão, já sonhando com esses encontros que acontecerão a partir deste momento agora. Muito agradecida.
Vamos acompanhar então o lançamento desta linda música, Abiá Iala, com Aline Rochedo Pachamama e Virginie Buteau.
Ooh.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.